Bom dia a todos os nossos ouvintes do Estado. Estamos no CBN Paraná nessa quinta-feira, feriado. Feriado no país, mas nem por isso o Paraná parou esse movimento e a gente vai aí fazer um ciclo, vai fazer uma passagem pelas várias regiões do Estado com as informações mais relevantes, começando por Cris Pinheiro. Cris Pinheiro, bom dia hoje no CBN Cascavel, primeira edição. Cris, quais são os fatos mais relevantes aí de Cascavel, Cris?
Bom dia, Gilson, nosso parceiro lá da CBN Maringá, e também Ricardo Silveira está lá na CBN Vale do Iguaçu. Olha, Gilson, aqui em Cascavel, o promotor de defesa da saúde, Ângelo Mazuc Ferreira, ele requereu à Secretaria de Saúde de Cascavel que médicos e agentes da pasta que estejam em férias e licença-prêmio retornem ao trabalho quanto antes. Essa decisão ela foi tomada após denúncias sobre as condições de trabalho na unidade de pronto atendimento aqui, que é referência ao atendimento de casos de Covid. Esses servidores dessa UPA, eles pediram ao Ministério Público providências para solucionar problemas, entre eles, segundo os denunciantes, falta de insumos instalados, que não haveria insumos nem profissionais nessa unidade. O promotor pediu também que os profissionais que estejam trabalhando de casa e que já se vacinaram retornem aos locais de trabalho. Aí, em contrapartida, o secretário de Saúde aqui de Cascavel, Miroslau Bailac, ele falou sobre essas denúncias feitas ao Ministério Público de que haveria precariedade nos atendimentos e falta de insumo, então, nessa unidade que é referência para casos de Covid. Ele negou que haja essa precariedade e reforçou que vão ser contratados mais 28 médicos temporários para ajudar no atendimento.
Então, a gente recebeu do Ministério Público, doutor Ângelo Mazuc, né, uma solicitação para responder de uma carta apócrifa, né, sem assinatura, comentando uma série de questões ali que nós identificamos como inverdades, né, como falta de copo, como uma série de outras coisinhas que não tem sentido, né. E aí já respondemos para ele, já justificamos isso, claro que a gente está diante de uma pandemia, a gente encontra uma série de dificuldades, né, mas que a gente pontualmente vem corrigindo, fazendo um esforço enorme, toda a equipe, e a gente está corrigindo isso, tanto que nós já adiantamos e, excepcionalmente, o prefeito liberou a contratação de mais 28 médicos para a gente colocar no suporte, se por acaso a coisa realmente crescer mais ainda, e a gente precisa que a população se cuide, porque os números estão aumentando, autorizou também um teste seletivo, quer dizer, são questões que a gente está adiantando para que não sobrecarregue tanto os nossos servidores que realmente estão sobrecarregados. Mas estão sobrecarregados não é por uma questão de falta de gestão, sim uma questão da própria pandemia.
Pois é, tá aí então, o Gilson, essas declarações então do secretário de Saúde, Miroslau Bailac. Eu volto com você, Gilson.
Obrigado, Cris. E agora vamos ao Ricardo, a União da Vitória, CBN Vale do Iguaçu. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. Aqui em União da Vitória, o setor de fiscalização da Prefeitura promoveu no dia de ontem, já prevendo, né, possível movimentação no feriado de Corpus Christi, promoveu um trabalho de orientação. Esteve com as equipes nos acessos ao município de União da Vitória e também na área central distribuindo material informativo, ressaltando à população a importância dos cuidados neste período de pandemia, utilização de máscara, distanciamento e também a utilização de álcool gel. A preocupação para o feriado de hoje são aquelas aglomerações, né, aquelas confraternizações que não deveriam, pelo menos, estar acontecendo neste momento. O boletim, o último divulgado pela Prefeitura de União da Vitória, registrou mais um óbito aqui no município, chegando a 101. Ontem, o paciente de 73 anos. Uma queda no número de novos casos, comparado com o dia anterior, foram 55 novos registros no município de União da Vitória. O setor de fiscalização continua atuando durante todo este feriado e também se estendendo para o fim de semana e com aquela questão da multa, né, R$600 para quem for flagrado, né, infringindo as determinações do decreto. Por aqui também a expectativa para o início da atuação de profissionais da saúde que foram contratados por meio de processo seletivo emergencial, né, que foi realizado a questão de algumas semanas atrás, iniciam um trabalho em um primeiro momento na unidade de pronto atendimento emergencial 24 horas, conforme a necessidade, não é, do município, estarão atuando nos hospitais e também em outras unidades de saúde de União da Vitória. Com relação à região, município de Bituruna, ontem durante a noite, foi comunicado por parte da administração o fechamento de todos os espaços públicos por um período de 15 dias, ultrapassando até o dia 11 de junho, que é o prazo final, né, para o decreto do governo do estado do Paraná. Outros municípios aqui da região também adotando medidas similares neste momento de enfrentamento à pandemia. Gilson?
Bom, aqui, Cris, Ricardo, a gente tem aí o posicionamento do governo do estado, quando falo da saúde, do secretário Beto Preto. Inclusive, nós temos a expectativa de hoje para frente já ter uma vacinação, início da vacinação, que o secretário chama de vacinação em massa no estado. Mas a Luciana está aqui comigo, ela traz informações sobre o posicionamento da Secretaria de Saúde do estado e também sobre a catedral, que é um dos maiores símbolos religiosos do país. Luciana, bom dia. Bom dia, eu falei para você hoje, né, Lu? Aqui a gente já falou bom dia, mas Lu, é com você.
Bom dia, Gilson, aos ouvintes do CBN Paraná. Eu falo sobre a confirmação do primeiro caso da variante indiana no Paraná. A confirmação foi anunciada ontem, né, pela Secretaria, ontem à noite, pela Secretaria de Saúde do Estado. O caso é de uma mulher de 71 anos, moradora de Apucarana, aqui no norte do Paraná. Ela apresentou os sintomas, os primeiros sintomas, em abril, fez o exame e que confirmou, então, a contaminação pelo coronavírus. Ela chegou a ficar hospitalizada e teve alta. A identificação da variante indiana, ou delta, como agora a nova classificação da Organização Mundial da Saúde, foi realizada por sequenciamento genômico pela Fundação Oswaldo Cruz, e a confirmação, então, anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de Saúde, Beto Preto.
O Paraná confirmou, nesta quarta-feira, 2 de junho, o primeiro caso positivo para a cepa indiana, a variante indiana do SARS-CoV-2. É importante frisar que trata-se de um caso de uma mulher de 71 anos com comorbidades que fez o primeiro teste de RT-PCR no município de Apucarana. Ela permaneceu internada por alguns dias, mas teve alta hospitalar.
Bom, a equipe da Vigilância Epidemiológica de Apucarana realiza um acompanhamento dos familiares e dos contatos próximos, também abriu uma investigação epidemiológica sobre o caso. E a Secretaria de Saúde do Paraná fará novos exames com as amostras positivas para coronavírus coletadas no mês de abril em Apucarana.
Um olhar diferenciado sobre as amostras do mesmo período que foram positivas no município de Apucarana, e vamos também mandar para o sequenciamento genômico da Fiocruz.
E o filho da mulher que teve a variante indiana confirmada, o marido dela também, eles se contaminaram. O marido de 74 anos sobreviveu, mas o filho do casal de 58 anos morreu de Covid-19 no dia 17 de maio. Portanto, as informações sobre o primeiro caso da variante Delta no Paraná, confirmado então ontem pela Secretaria de Saúde do Paraná. Agora, Gilson, eu trago uma informação local aqui de Maringá sobre os espelhos d'água da catedral. A catedral de Maringá, que é um símbolo, né, um grande símbolo do Paraná, um dos pontos turísticos, o principal ponto turístico de Maringá e um importante símbolo no Paraná. A Prefeitura de Maringá abriu uma licitação para reformar os espelhos d'água no entorno da catedral, que também são uma grande atração da Praça da Catedral aqui de Maringá. Os espelhos d'água estão esvaziados desde o ano de 2018 por causa de uma infiltração, um vazamento que provocou uma infiltração e colocou em risco, inclusive, a própria estrutura da catedral, né? Então, a Prefeitura vai ter que fazer essa reforma e não vai ficar barato, não, viu? A licitação que foi aberta, o processo prevê aí um valor no máximo de R$ 2.966.000, ou seja, quase 3 milhões, então, para reformar os espelhos da catedral, os espelhos d'água da catedral. Gilson.
Obrigado, Luciana, pelas informações. E aí me despeço do Ricardo. Ricardo, um grande abraço, bom trabalho para você nesse feriado. Estamos sem o teu áudio, Ricardo. Estamos sem seu áudio.
É, exatamente. Desculpe.
Não, fica tranquilo.
Para poder finalizar, aqui em União da Vitória, né, foi celebrado o Corpus Christi, né, com uma missa drive-in. A comunidade católica esteve reunida, não só a União da Vitória, como também a comunidade de Porto União, em Santa Catarina, então um número considerável de pessoas esteve acompanhando a celebração religiosa de dentro de seus carros, né, com toda a segurança, sem deixar passar a data em branco. Não tivemos aqueles tapetes, né, que são confeccionados no período de Corpus Christi, mas a data foi lembrada aqui no Vale do Iguaçu. Gilson.
Cris, grande abraço, bom trabalho para você por aí.
Obrigada, Gilson, para você também, excelente feriado é para você. Só fazer também, deixar o nosso recadinho, que as celebrações de Corpus Christi aqui em Cascavel também, elas estão limitadas às missas com público reduzido, aí seguindo as orientações, as medidas restritivas aqui, mas ainda assim, não deixando passar em branco essa data tão importante no calendário cristão. Gilson, um abraço para você e para o Ricardo.
E já que vocês tocaram no assunto, aqui teve uma matéria, inclusive da própria Luciana, que a gente colocou no ar agora há pouco, teve uma carreata, chamada de carreata com o Altíssimo, que foi celebrada, inclusive, na catedral, esse feriado de Corpus Christi. Bom, Lu, a gente continua por aqui, né, Lu?
Aí.
Então tá, vamos lá. Aí se desfaz a rede do CBN Paraná. Um grande abraço aos nossos ouvintes de Cascavel, Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado. E a gente se fala amanhã.